Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Doutor Joaquim Francisco estava lembrando aqui. E há 38 anos, doutor Joaquim?
38 anos, foi na eleição de 82.
Roberto
37
Magalhães
contra Marco Freire. E aí, naquele tempo, a apuração demorava muito. Bom dia aos ouvintes, bom dia a você. Já entramos de ladeira abaixo.
Demorou uns 15 dias aquela...
Demorou 14 dias. No 14º dia, aí você disse... Olha, vamos continuar, agora não continuo mais não, porque não há mais possibilidade, porque Bairro sempre segurava, foi uma grande figura, ele
exatamente.
Foi, ele era coordenador da campanha de Marco Freire, e eu era coordenador de Roberto Magalhães. E ficou aquele debate, me parece que foi o maior índice de audiência da rádio naquela época.
Uma coisa fantástica, era 1h da tarde que a gente se encontrava,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E vocês faziam um balanço, o senhor trazia... As vantagens.
Dizia que Roberto Magalhães ia ganhar. Uhum. Ele dizia, eu aposto que é Marco Freire. No final, eles apostou uma bicicleta, foi um problema danado.
E tinha o chamado voto do sertão que se esperava.
É, ele dizia. Exato. Porque a apuração durava em torno de 20 dias. Vê que diferença, né? E aí ele dizia, vai virar, a virada vai chegar. Até que um dia, algum amigo de Roberto Magalhães botou uma Kombi virada lá na Igreja de Santo Antônio. Se a virada chegou, já foi no 14º dia de debate, de hora e meia cada debate, eu levava os elementos e dizia, Roberto Magalhães vai ganhar, e acertei até o percentual na época.
Porque... Você sabe que quando o senhor foi prefeito logo em seguida, diversas pessoas, olha, uma das razões de Joaquim Francisco ser o prefeito foi o desempenho dele naquele debate. Eu digo, bom, mas o doutor Joaquim já vinha ligado a doutor Roberto há algum tempo. O senhor era secretário do Trabalho e Ação Social?
Não, eu fui secretário. Primeiro eu fui oficial do gabinete Nilo Coelho com 19 anos. Nilo Coelho, saudoso Nilo Coelho lá do sertão. Ele tinha sido constituinte com meu pai em 46 e aí queria homenagear um filho do velho Zé Francisco. Aí me convidou para oficial do gabinete. Foi aí que eu comecei, assim, de uma maneira inicial a vida pública, aos 19 anos. E aí depois fui secretário, fui do INCRA, com Moura Cavalcante, o grande Moura Cavalcante. Depois fui secretário do Trabalho, depois fui para a Junta Comercial. Aí Roberto Magalhães, na campanha, me escolheu como coordenador da campanha. Aí Bário Sarinho era o coordenador de Marco Freire. Então, cada um defendendo a sua área, eu tive mais sorte do que ele, porque Roberto Magalhães ganhou a eleição. Depois que ele ganhou, Roberto Magalhães me conhecia, tinha sido professor, eu tinha sido aluno na faculdade, não foi meu professor, mas foi contemporâneo. Ele tinha sido secretário de Educação de Nilo Coelho. Então eu encontrava com ele, ele sempre botava nota em mim. No Direito Civil, eu ia fazer uma prova com o Silvio Nerve Batista e dizia, eu acho que hoje você está mais ou menos, você vai tirar 6, você vai tirar não sei quanto. E daí nasceu uma amizade, e depois a coordenação da campanha teve êxito, e aí num elenco de nomes todos qualificados, ele me escolheu para prefeito.
O senhor chegou a trabalhar como advogado ou ficou como bacharel?
Eu cheguei a trabalhar em escritório de advocacia, cheguei a trabalhar em determinados períodos, curtos períodos, né? Porque quase sempre eu estive, né? Até recentemente, eu inclusive trabalho no escritório de advocacia, né? Há 8 anos que eu estou sem mandato. Mas não deixo de ser um homem público, participo de debate, faço palestra em faculdade, sou presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Formação Política, e gosto, né? A vida pública, você não deixa de ser vida pública, porque você não tem mandato. Você não tem um mandato popular, mas você tem uma dívida permanente, né? De experiência, levar a opinião.
Em todos esses debates que a gente faz, é impressionante porque essa sua a memória do seu pai. Porque o senhor é possível que tenha falado dele em todos os debates que ele fez até hoje.
É verdade.
O senhor acabou de falar do seu pai. E o senhor nunca fala da sua mãe. O senhor é filho de chocadeira?
Não. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe, eu tinha 19 anos. Minha mãe morreu de câncer de mama aos 44 anos. De forma que a história da minha mãe não é tão longa quanto a do meu pai. Minha mãe era queridíssima. Basta dizer que eu, nos 2 meses finais da vida dela, eu não trabalhei. Eu pedi a Nilo Coelho licença para ficar em casa permanentemente com ela, que ela sofreu muito antes de morrer. De forma que eu adorava a minha mãe. Agora, meu pai era um homem público, afirmativo, corajoso, desbocado, Aí, tem muita coisa sua também, quando quer dizer a verdade, ele era um político diferenciado pela franqueza, pela objetividade, e eu procurei sempre imitá-lo. E o apelido dele era Baraúna de Macaparana. Baraúna é uma... Você conhece a madeira, sim, né? Você é agrestino, né? Sabe o que é.
Olha, o senhor foi tudo muito jovem. Nós estamos falando, o senhor com quantos anos de idade? Há 38 anos passados... O senhor tinha...
Quando eu fui prefeito, vamos dizer, eu fui secretário de Estado com 24 anos, em 1974, com Moura Cavalcante. Antes já tinha sido do INCRA, né? Eu tinha sido assistente da presidência do INCRA e coordenador do Proterra no Nordeste, naquela época, programa de distribuição de terras. Então, aprendi muito com um dos maiores homens públicos que Pernambuco conheceu, que foi o governador Moura Cavalcante, sobretudo pela formação de uma geração. Na época, nós todos meninos, eu com 24 anos, Gustavo Krause, José Jorge, Luiz Otávio, Carlos Wilson Campos. E como é importante você formar um grupo de jovens, não é? Para que lá na frente, como eu também procurei fazer isso no governo, trabalharam no meu governo Mendonça Filho, José Jorge, Gustavo Krause. Na época já não era mais menino, mas eu tinha 42 anos quando eu fui governador, não é? E João Roma Neto, que hoje é deputado federal pela Bahia, e um grupo enorme de jovens. Ou seja, a gente tem que estar, né, e preparando uma geração para lá na frente. Até porque o tempo, como dizia Gilberto Freire, né, e qualificadamente, é tríbio, né? Passado, presente e futuro. Você não pode ficar fixado no passado só, porque você está vivendo no presente, mas você vai projetar para o futuro. Então esse tempo se interliga. Senhor, então eu sempre tenho saudade do velho Zé Francisco.
O senhor foi tudo com muita velocidade. O senhor foi prefeito, foi governador. Eu me lembro que naquele tempo alguém já dizia: olha, Joaquim vai terminar se atropelando no poder. O senhor se arrepende de ter sido tudo que foi naquela velocidade?
De jeito nenhum. Se fosse de novo, eu fazia a mesma coisa. Se eu tinha chance, o carro passava selado, como a gente diz lá no interior. Então eu tinha chance de construir um nome como secretário. Depois fui prefeito do Recife a primeira vez. Na época, prefeito nomeado, que era eleito pela Assembleia Legislativa. E depois aí eu eleito deputado federal constituinte. Tive uma votação, foi a maior votação do PFL no Brasil na época. Então depois constituinte eu fui convidado por Sarney por indicação de Marco Maciel, que usou um critério de colocar o deputado mais votado do partido. Eu substituí o ministro Costa Couto. E depois continuei na Constituinte e depois voltei candidato a prefeito, aquela eleição que você acompanhou no noticiário, né?
Aquela sua saída do governo de Sarney, onde o senhor saiu brigando e dizendo que deixava aquilo porque não era um governo de transição, era de transação. O senhor está se lembrando?
Eu estou me lembrando. Foi uma reunião.
Na Sudene, foi?
Não, foi lá em Brasília. Eu deixei lá. Eu procurei o presidente Sarney na época e disse: presidente, eu não estou confortável no ministério. E quem não está achando bom se muda. Eu não vou mudar o presidente. Então vai mudar quem? O ministro. Se eu não estava conseguindo realizar aquilo que eu imaginava que um ministro tinha o dever de fazer. Então eu entreguei, e ele disse: não, tenha calma, não vá agora, e deixe. E eu senti que a calma dele era para ir ficando, porque ele não acreditava que uma pessoa com 35 anos de idade deixasse um ministério do interior, que era um ministério, você se lembra, foi o ministério que André Aza ocupou, Ronaldo Costa Couto e vários, era um ministério gigantesco, né, com Sudene, Suframa, Banco da Amazônia, etc, etc. E aí eu estava desconfortável. Preparei uma carta, entreguei ao general Baima Deni, que era o chefe da Casa Militar, e fui dar uma entrevista coletiva. Eu achava, eu não gosto dessa coisa de subterrâneo, não. Quem gosta de subterrâneo é emboá. Você vai andar por debaixo do chão. Eu digo, eu quero sair às claras. Quando eu sentei para a entrevista coletiva, uma pergunta de lá, uma pergunta de cá, um dos jornalistas, eu não sei se foi Moreno, eu acho que foi Moreno, aquele jornalista, você lembra dele? Foi do Globo, né? Muito tempo. Moreno disse: olha, o senhor veio para um governo de transação, um governo de transição. O senhor está sabendo que tem o MDB, tem PFL, tem tudo isso. Eu vim para um governo de transição, mas não para um governo de transação. E aí... aquela frase foi a frase que ficou e eu levei muita pancada depois por causa disso, mas também dei. Levei e dei.
Depois o senhor foi candidato a prefeito foi na eleição contra Marcos Cunha.
Outra foi Marcos essa? Cunha. Foram 7 candidatos.
Uhum.
Marcos Cunha, Coelho.
João Coelho, né?
João Coelho tinha um outro candidato.
Tinha um advogado
que se virava na cadeira na hora
exatamente.
Do debate, né?
Uhum.
E aí eu ganhei a eleição em todas as urnas do Recife, na época. E não se achava que eu pudesse ganhar uma eleição.
Até porque o Marcos Cunha tinha os apoios mais fortes do Estado.
Mais forte. Então, toda a esquerda, na época, uhum. apoiou unanimemente Marcos Cunha. E dizia, como é que um candidato da direita se falava isso, né?
Exatamente.
Porque basta você ter um pai que foi fornecedor de cana, já é direita.
Uhum.
E aí eu me lembro quando eu no primeiro mandato eu tinha passado um período na Inglaterra e eu aí resolvi cercar as praças, que ainda hoje são assim.
Uhum.
Porque aí você leva um menino pra praça, leva um menino, vai correr. Aí o camarada dizia que eu tava fazendo um curral pra botar o povo dentro do curral. Vários deputados da oposição. A oposição era muito ferrenha,
sim.
muito agressiva. Então eu dizia, como é que esse cara vai ganhar? Esse matuto lá de Macaparana, né? Que eu nasci no Recife, mas sempre tive minha infância ligada ao interior, meu pai é da minha família toda. E eu ganhei a eleição. E acabei com o comício, você se lembra?
Sim.
Aquilo foi um traço meu. Mas você diz, você teve uma intuição? Não, eu fiz uma pesquisa. Você gosta de ir para comício? 90% das pessoas no Recife, 87%, diziam, não gosto de comício. E de que é que eu vou fazer num comício?
Uhum.
Se ninguém gosta. Eu digo, vou caminhar, aí instituir as caminhadas.
E o senhor foi o político, me parece aqui, o primeiro a defender as pesquisas com veemência. O senhor sempre
defendi,
pesquisa.
Sempre defendi, brigava com você,
uhum.
com o negócio de pesquisa, eu chegava, vai ter uma pesquisa aqui, eu digo, eu tenho a minha também, e a gente brigava uhum. no ar, mas tudo o que eu acho que é fundamental na vida pública, as lições que eu aprendi, e que tenho o dever de transmitir, porque eu sou grato ao povo, porque disputei várias eleições, né? Venci 7 eleições, perdi 2. Então é bom também perder. Eu não gostei não na época, mas uhum. eu estou dizendo que é bom perder no sentido que você aprende, né? Mas eu acho que esse processo tem que ser todo claro. Mesmo que você tenha eventualmente cometido um erro aqui, um erro acolá, que tenha cometido um acerto, é bom discutir transparentemente. E lembro aqui de um fato. Na época você deu cobertura, entre outros jornalistas, que quando o Manuel Gilberto, na época, era líder da oposição, e houve aquela famosa cheia de 1975, aliás, nós temos no dia 10 de julho, né? Hoje, 11 de julho.
11.
Foi dia 17 de julho de 75, aquela famosa cheia. E a Secretaria do Trabalho e Ação Social, a Codecip, ficava comigo e eu enfrentei a cheia.
Uhum.
120 mil desabrigados no Recife e aquele problema nada. E quando terminou a cheia, depois aí os abrigados, aí a oposição de pau, devia ter feito isso. Eu botei o pessoal para fazer lanche nos mercados públicos, que era uma quantidade de gente enorme. Aí eu procurei Nivaldo Machado, naquela época, que se dizia que era
o período
da ditadura, que ninguém podia falar, não sei o que, a oposição metendo pau, eu procurei Nivaldo Machado e disse, eu quero que me convoque para a Assembleia. Eu não deixei, nem naquele tempo a Assembleia não convocava ninguém, não, era difícil porque você estava no governo, não existia, em tese, as liberdades que hoje existem, né? Nem parecido, mas de fato existia. E aí lá vou eu para a Assembleia, fui sabatinado pelos deputados durante 4 horas.
Uhum.
E me saí bem, tanto que fui aprovado, a imprensa colocou a notícia, e esclareci tudo. E por que o senhor não compra isso? E por que botou o lanche para o Isabel? E quando é que vai ser construída a casa? E daí, desse momento, Moura Cavalcante procurou o general Geisel, que foi presidente da época, foi quem resolveu o problema do Recife.
Ele veio
ao Recife,
uhum.
atolou o pé na lama na escola Padeon, na Avenida Caxangá, e disse, como é a solução desse problema? Fez uma reunião no Palácio com Moura Cavalcante, comigo e com todos os integrantes.
Foi quando nasceu o Tapacurá, né?
Tapacurá foi antes. Foi nascer o Goitá e Carpina.
Sim.
Barragem do Goitá, barragem do Carpina, o alargamento da calha do rio. Foi uma série de obras. O projeto Mutirão foi a construção de casas para reurbanização do rio. E ele disse, daqui a 2 anos eu venho ao Recife inaugurar a obra. 2 anos depois, Foi um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meses. Ele chegou aqui e foi feita uma solenidade na Praça da República, inaugurando o sistema de controle de enchente do Recife. Nunca mais o Recife teve uma enchente. E está aí a barragem do Capina, está aí a barragem do Goitá.
E veja como as coisas são. Já como governador, o senhor enfrentou uma seca descomunal.
Maior, descomunal. Não foi? Descomunal. Mas
chegaram até a falar em enviar água para o Recife. De trem.
De trem. Né? E porque foi uma seca, foi com o presidente Itamar Franco.
Sim.
Começou com Collor, depois passou para Itamar Franco. E nós enfrentamos a maior seca das 3 ou 4 décadas anteriores. E nós enfrentamos. Quer dizer, administrar no Nordeste é isso. Você tem que viver com a escassez, encontrando alternativas e lutando com. Você vê, agora mesmo, mês de junho. No interior, mês de maio, muita gente que estava com milho, na hora do milho criar a boneca, quando estava tudo pronto para chover, não choveu. Ou seja, você tem uma irregularidade climática muito grande. Você não tem falta d'água no sentido do volume da água que cai. Você tem irregularidade. Chove muito em 2 dias e depois passa 20 dias sem chover.
Eu não sei se o senhor acompanhou, mas quando o senhor se elegeu governador, o senhor recebeu uma crítica muito áspera de seus aliados eternos, constantes do pessoal do PFL, que eu não sei se chegou ao seu ouvido, mas tinha cara que dizia, o fato do senhor não ter empregado muita gente no governo, aí o caso, olha, Joaquim Francisco é pombo de igreja, porque caga na cabeça dos fiéis.
É.
O senhor tomou conhecimento disso?
Não, eu tomei conhecimento e eu gostava quando me criticava, eu gosto. Pombo de catedral, pé de mandacaru, não dá sombra nem encosto, só tem espinho. Eu não faço questão que diga agora, não era verdade, sabe por quê? Porque nenhum governo foi tão partidário como o meu. Agora tem limite, cavalo comedor, cabresto curto. Ou seja, você tem que saber, se eu vou e você é de um partido e você quer indicar uma pessoa para a Secretaria da Agricultura, o camarada tem que entender de agricultura. Meu secretário, aí por isso que eu falei aqui, não é equipe de gente nova. Quem foi meu secretário de Agricultura? Mendonça Filho. Aí com a carreira política. Quem foi meu assessor? José Neto, que hoje é secretário de administração do estado. Quem foi outro? João Roma Neto, é deputado pela Bahia. Quem foi outro? Bruno Araújo, tá aí como presidente do PSDB, ou seja, joguei cimentos. Agora, quem tinha o controle do governo, quem foi pra rua disputar a eleição, quem sofreu, quem viajou, quem fez 333 comícios, fui eu. E quem me apoiaram foram os meus amigos, os correligionários do PFL e de uma série de outros partidos. Então eu fiz um governo solidário e eu tenho o maior dado que eu tenho, Geraldo, do governo é o seguinte, eu fui eleito com 51% dos votos, ganhei a eleição para Jarbas. Eu tive 51%, eu ganhei no primeiro turno. Quando foi 4 anos depois, um dia eu chamei Luiz Alberto, que trabalhava comigo, e disse a ele, olha, sabe de uma coisa? Nós vamos ter que fazer uma pesquisa, porque mais na frente vai dizer, o governo foi bom ou não, eu acho que foi ruim, eu acho, porque o achismo, né, é o negócio demolidor. Aí eu fiz uma pesquisa do Ibope, em todas as regiões, contratamos uma pesquisa, com 1.600 amostragens, não é uma pesquisa, e eu saí não, era mês de outubro, faltava 2 meses para eu sair, com 57% de aprovação. Então, se eu entrei com 51, saí com 57, eu honrei meus 51% dos eleitores, ainda adicionei 6. Para Pernambuco, depois entrou na moda ter mais de 80%, 90%, eu acho que o departamento de matemática ia mudar de 100% para 120%. Mas no meu tempo era matemática, o top era 100%, né? Então você com 57% aqui em Pernambuco já é uma maravilha. Eu cumpri com minha obrigação. Claro, você cria aresta, você cria porque é gestão, você tem que fazer a gestão de acordo com o interesse público, mas o saldo. Estou me referindo já ao final, né, para não comentar durante todas as ações, foi positivo. E aprovado, aprovam a administração 57%.
Um recado de Ítalo Rocha. Geraldo, manda essa mensagem aí para o meu amigo Joaquim Francisco. O senhor é amigo dessa figura?
Sou.
Ele diz aqui, ó.
Muito, é uma excelente cabeça, inteligente e articulado.
Para lembrar o senhor que Mendoncinha também chegou a ser governador e ministro.
Foi.
Partindo da...
Exatamente. Mas, na realidade, ele é de uma família política. O pai dele era uma grande figura política, Zé Mendonça, o velho Zé Mendonça, afirmativo, direto, objetivo. Né? Mas ele novinho, 24 anos também.
Olha, tem César Vaz aqui, que está dizendo... Fale sobre o banho que o senhor tomou em Boa Viagem. Engraçado. Aquele banho repercutiu na epidemia de cólera,
foi,
que viria para acabar com o Estado, não se lembra?
É, mas aí era o seguinte...
O senhor era prefeito ou governador daquele
tempo? Eu era governador. Uhum. O que é que ocorreu? Primeiro, um surto de cólera. Você não sabia direito o que era a cólera. Então, todo mundo imaginava que era mesmo um surto de cólera que tinha dado na Europa, que ia morrer todo mundo. Não era o caso. Mas eu estive com o ministro Adib Jadene, ministro da Saúde. E aí o ministro tinha mandado, num primeiro momento, interditar as praias. Depois, não é? Inclusive estudos feitos rapidamente no dia, consultando técnico, não dá Vibrião Eltor, que provoca a cólera, não dá em água salgada. Então eu disse, desinterdita a praia. Aí aparecia gente dizendo, ah, manda ele tomar banho. Ele não está dizendo que não tem? Essa desconfiança de que você está decidindo que... Porque o pessoal do turismo estava reclamando que a praia foi interditada. Aqui só não. Foi interditado no Maranhão, foi interditado em todo canto. Primeiro momento você interditou por segurança. Aí eu disse, não tem problema. Eu vou tomar um banho. Não, no mar. Eu tinha certeza, porque tecnicamente, inclusive um tio meu, Celso Arcoverde, que era médico, sanitarista, e tinha dito, não dá e não tem como morrer. Eu tinha certeza que não morria. Com água do mar. Podia morrer até comendo um peixe, comendo outra coisa, sei lá como. Aí eu fui pro mar tomar um banho. Mas me criticaram o banho. Tinha gente na praia que estava sentado só sem tomar banho. Você é um irresponsável, você é advogado, não é médico. Mas eu vou tomar um banho porque eu tô calcado numa decisão científica. Tomei banho e aí a praia voltou a um uso. Demorou algum tempo, mas voltou.
É Manuel Bezerra, um grande convidado, um político conservador, porém extremamente honesto. Aí vem Paulo Léo de Brasília. Doutor Joaquim é um dos grandes homens públicos de Pernambuco e do Brasil. Acompanhei sua atuação na Câmara e testemunhei a sua ilibada conduta. E Pedro Paulo Camilo de Pau D'Alho, esse Joaquim Francisco é um homem muito competente, eu sempre admirei. Essa história de conservador, o senhor é conservador?
Sou. Conservo os valores da família, da lealdade, da amizade. Os valores que devem ser conservados. Não é entrar nessa infantilização que a gente está vendo de certo segmento da sociedade, a discutir besteira, a falar bobagem, não. Eu honrar pai e mãe, não é? Obedecer. Disciplina, olha, Geraldo. Educação, nós não vamos nunca vencer definitivamente esse ciclo de subdesenvolvimento ou de país em desenvolvimento se a gente não tiver uma educação efetivamente universalizada, sobretudo o ensino fundamental. E qual é um elemento que, na análise do PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional, em 2017, avaliou Polônia, Coreia do Sul e Finlândia, como os três países de melhor educação. Aí uma jornalista americana foi visitar e levou o coreano para os Estados Unidos e vai e vem. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento que ela detectou nesses três países que foram os três primeiros colocados. O Brasil é o 68º de 180 e poucas nações. Então, disciplina. Eu não entendo como é que você pode... E para estudar, trabalhar sem disciplina, sem ordem, sem respeito às instituições. Até porque o grande perigo que a democracia, as democracias estão correndo no mundo, é a fragilidade das instituições. Se você tem instituições, as pessoas passam, as instituições ficam. Um judiciário atuante, um legislativo atuante, o executivo e os níveis de federação, como é no caso do Brasil, prefeitos, né, município, Estado e União, aí você consolida. Então eu conservo esses valores. Eu conservo o valor da lealdade, da transparência. Eu fui o presidente da Comissão da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? É um monumento à transparência, ao planejamento. Como é que você pode, num país, ou na sua casa, ou aqui na rádio, você ter sucesso sem planejar? Você ter sucesso sem ser transparente, sem ser o Geraldo Freire que você sempre foi, né? Na hora da na jugular, e tem hora que você reconhece um fato que existiu, ou seja, a responsabilidade da imprensa falada, da imprensa escrita, é muito maior nessa época das fake news, nessa época dessa mídia virtual, não é verdade? Muita gente assiste você no rádio, lê um jornal para poder conferir aquela notícia de alguns narcisinhos aí que fica botando notícia todo dia, confundindo a cabeça de todo mundo.
A lei de responsabilidade fiscal, doutor Joaquim, para alguns ela teria sido tão importante quanto o Plano Real.
Sem dúvida.
Entende assim?
Entendo assim, entendo assim. E ela é importante no momento ainda, 19 anos depois, foi em 2000. Eu fui presidente da Comissão Especial. Uma luta enorme, parecida com a da reforma da Previdência. É evidente que não tem a dimensão da reforma da Previdência, que foi aprovada ontem, felizmente. Né? O país deveria estar todo feliz, porque a gente deu uma sinalização para o mundo, uma sinalização de responsabilidade, de que o parlamento entendeu o momento. Rodrigo Maia foi muito feliz, fez um discurso lá agradecendo a todo mundo. E é isso que o povo espera do parlamento, é uma decisão desse tipo. Então a lei de responsabilidade fiscal tem um princípio básico. Você não pode gastar mais do que arrecada. Eu, Joaquim Francisco, Geraldo Freire, Manuel Antônio, Severino João, de Paudalho, de Timbaúba, de Arco Verde, de onde for. Tem uma venda, tem uma mercearia, tem uma fazenda, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Se gastar mais, você vai se endividar. Se você se endivida muito, você passa a ser devedor de risco. Segundo, planejamento. Planejamento. E aí, você planeja as suas ações. O Brasil precisa pegar o momento, captar esse momento. É um momento difícil, está havendo muita luta, né? Muita radicalização e tal, mas nós estamos num momento positivo, nós estamos num caminho positivo. E esse caminho tem que ser consolidado com respeito à lei de responsabilidade fiscal, à lei de responsabilidade empresarial, com respeito à Lava Jato, às ações da Lava Jato, os êxitos que está obtendo. Você diz, ah, mas não resolveu. Agora mesmo, nessa última eleição aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul, onde foi eleito muita gente, mas melhorou muito o padrão, melhorou. Ah, mas não chegou ainda. Não chegou, mas vai chegar. Nós melhoramos 20%, 30%, 40%. Isso é um processo. Nós vamos conseguir resolver tudo de uma vez. Mas eu enxergo os dados positivos em relação ao país. Em relação ao Nordeste, a gente está um pouco com o pé atrás, porque os governadores têm cometido aí uma série de equívocos e a gente está pagando por isso. Mas é capítulo de
quando as
mais
pessoas dizem que todo político é ladrão, o que é que o senhor responde?
Não é. Aliás, não se pode viver sem a política. Né? Essa coisa de velha política, nova política, política, a arte do entendimento, de sentar à mesa, de discutir, acabar com essa visão, às vezes, atrofiada. Então, eu tomo lá da cá, porque você tem uma emenda, se comenta que o deputado tem emendas, não é? Emendas parlamentares. Eu, por exemplo, como deputado, eu colocava 70% do valor das emendas para a área de saúde. Por quê? Entidades como o IMIP, NACC, Fundação Altino Ventura, Hospital Infantil. Por quê? Porque atinge o PROCAP, o pronto-socorro cardiológico, que hoje já foi inaugurado, na época Enio Cantarelli sempre o contactava. Então, e emenda parlamentar é uma jabuticaba brasileira, só tem no Brasil. É preciso que a imprensa esclareça isso. Tem, nos Estados Unidos tem emenda parlamentar. Agora, esse recurso, que é um recurso de um povo carente, que você tem necessidade na educação, no saneamento, a gente ainda tem vários níveis, esse recurso tem que ser bem aplicado. E fiscalizado pelo povo.
Já lhe acusaram de roubo alguma vez?
Nunca,
doutor Joaquim.
Nunca.
Processo, o senhor já respondeu?
Não, nunca acusado. E se fosse acusado, processo na hora. Nunca tive esse tipo de problema. Até porque eu tive uma escola, a escola de Moura Cavalcante, a escola do velho José Francisco, meu pai, de honradez, de respeito ao dinheiro público, de transparência, de lealdade, de conservadorismo, para conservar valores que são muito significativos. A família, a preservação de princípios, que são eternos. As pessoas costumam citar, mas na velha Grécia, em Roma, em 1620, em 1780, aí você cita uma série de filósofos, uma série de políticos, você cita Churchill, você cita De Gaulle, você cita Abraham Lincoln. E quando chega No momento, aí você vai chamar de conservador o camarada que se apega a esses princípios. O perigo são os reacionários. É diferente de conservador. Conservador que conserva valores que devem ser atuais e, transitoriamente, se não forem, a gente tem que lutar para que eles mudem.
A sua relação histórica com Marco Maciel, como foi?
Sempre foi boa, embora nós tivéssemos estilos diferentes. Anjo Castelo Branco, que é um querido amigo, escreveu um livro sobre Marco Maciel. Eu dei um depoimento naquela hora. É um homem da maior dimensão política. O Gustavo Krause disse uma frase numa homenagem que fez a Maciel. Ele disse, houve uma homenagem aqui na Assembleia que eu estava presente, ele disse, todo homem, o ser humano é imperfeito. Marco Maciel é o menos imperfeito que eu conheci dentro da atividade política. O depoimento de Krause. Então eu disse a Anjo Castelo Branco, e dei um depoimento no livro que ele publicou na memória de Maciel, que eu, querendo buscar uma classificação, eu gosto sempre, não é, arianamente, do ponto de vista de Ariano Suassuna, de buscar umas expressões na cultura popular. Então eu disse, eu sou uma D8 e Maciel é uma moto niveladora. Eu saía na frente abrindo a picada e Maciel de lado fazendo a moto niveladora. A D8, se fizer uma estrada, você não passa. Porque tem um bocado de toco pelo meio do caminho, você dá muito catabilho e não passa. E a moto niveladora também, tem, numa mata ela não passa. Então os dois, nós éramos complementares. Agora chegamos a ter discordâncias, não discordâncias profundas, mas como é do meu temperamento, e Maciel era um temperamento muito mais ameno do que o meu, o que ele teve êxito com isso, é um homem público que merece sempre ser lembrado com respeito, com dignidade.
Agora, a sua admiração pelos políticos transcende desses seus amigos. Por exemplo, o senhor fala muito bem de Mário Covas, não é isso?
Foi. Mário Covas foi prefeito na época, convivi com ele. Uhum. Foi prefeito na época que eu fui prefeito, uhum, né? Na 1982. E foi um grande prefeito, depois foi governador. E Mário disse uma vez a mim, nós participamos na Constituinte do chamado Grupo dos 32. Existia o Centrão e existia a esquerda, né? Na, uhum, Constituinte. O grupo mais radical de direita e o grupo radical de esquerda ou esquerda média. E eu era do grupo dos 32, numa radicalidade de centro. Eu, Mário Covas, Zé Richa e tantos outros. E ali nós procurávamos o quê? Verificar de que forma a gente podia conciliar algumas questões. Embora eu tenha um temperamento muito afirmativo, muito às vezes até duro, algumas pessoas, já criei problemas por conta disso, mas eu com o Mário tinha esse relacionamento. E Mário disse, Joaquim, eu vivo sonhando com um dia que responsabilidade fiscal dê voto. Uhum. E depois Delfinete disse, o grande conflito na democracia é entre a urna e o mercado, porque o sujeito sente um cheiro de urna, né? A eleição a cada 2 anos. Agora mesmo, eu acho que os governadores pensaram nessa urna. Eleição de prefeito, se eu disser que sou a favor da reforma, eu posso me queimar e não ter voto. Aí eu fico meio a pedra, meio tijolo, bandeira, meio pau. Uhum. Aí eu digo, bandeira, meio pau, só em luta oficial. Eu me defini logo no primeiro momento e acho que devia ter se definido pela reforma da Previdência, com as ressalvas que fizeram. Fizeram as ressalvas. O Samuel Moreira, que fez um grande trabalho, e o filho de Djalma Marinho, Marinho, uhum, que fez também um grande trabalho, quando atendeu a exigência, não, mas eu não posso apoiar uma reforma que prejudica. Você não quer reforma. E a reforma da Previdência era essencial. Então, Mário Covas era um grande reformista e um homem íntegro, um homem de bem.
Quando o senhor foi coordenador da campanha do Dr. Roberto Magalhães, o senhor entrou no esquema para combater o voto camarão. Na verdade, o que os senhores defendiam era que a eleição, quem votasse, tinha que votar de cabo a rabo na chapa. Foi. E enquanto que a oposição torcia por um voto camarão, quando se poderia tirar o governador e votar no resto. Tirar a cabeça da chapa.
Era, chamaram o voto camarão, disseram que Marco Maciel tinha dado uma rasteira na eleição, só por pedir coerência dentro do voto. Uhum. Qual é o problema que você tem aí com esse presidencialismo de coalizão? 37 partidos, você fazer uma reunião num condomínio já é um problema, um condomínio num prédio de 30 moradores da bronca. Você imagina uma reunião num condomínio com 20, com 30 líderes, o pobre do Rodrigo Maia, ainda bem que ele é nutrido e é forte, uhum, porque veja que dificuldade enorme você ter com... E além do mais, com as televisões acompanhando online 24 horas por dia, né? Uhum. Na hora que acende aquela luz, meu amigo, para você fazer uma negociação. Se entrar uma TV no momento, seja TV Câmara, TV Senado, seja qual for ela, TV Jornal, etc, etc, todo mundo se levanta e vai fazer discurso, é muito difícil. Então, qual era o ideal? Que você tivesse um número de partidos, infelizmente nós estamos nos aproximando disso com a lei de restrições aos partidos, a chamada cláusula de barreira, para que você faça, você se elege presidente da República com 2, 3 partidos lhe apoiando, num universo de 5 partidos, ou no caso de alguns países como a Alemanha e Estados Unidos, fica em 2, 3 partidos, 4, é mais fácil você governar. Você só tem que fazer coalizão com um partido, juntam-se 2, e aí o camarão era isso. Você votava no fulano para governador e dizia, pode ser que ele perca, eu vou votar no senador da outra chapa e voto no federal da outra e no estadual da outra.
Então, na Constituinte, o senhor não foi do Centrão, o senhor participou de outro grupo.
É, eu tinha maior afinidade com o centro do que com a esquerda, mas eu procurei ver ali de que maneira você podia tirar. Tanto que você disse, qual foi a nota que você tirou, que não tinha negócio de dar uma nota, do DIAP, eu tirei 5. Mário Covas tirou 5, Zé Richa tirou 5, Fernando Henrique tirou 5. Alguns tiraram 10, outros tiraram 8, outros tiraram 0. O Centrão, a maioria do Centrão tirou 0. O Centrão no sentido, não sentido fisiológico, que era estava andando, no sentido ideológico. Eram posições definidas em determinados temas. A gente procurou fazer o equilíbrio e, ao final, saiu uma Constituição que foi aprovada, mas devido ao não acatamento de sugestões de pessoas ponderadas na época, já sofreu, ou já acatou, né, através do Parlamento, 104 emendas. Eu não tenho certeza se é a mais remendada do mundo, mas possivelmente está entre as 3 mais remendadas do mundo, com 104 emendas em 30 anos.
Numa das suas campanhas majoritárias, começaram a lhe chamar de dedo duro. Quando diziam que o senhor era dedo duro, estavam lhe acusando de quê?
É, dizia que eu tinha denunciado um estudante na faculdade de Direito. E eu fui e chamei o presidente do sindicato,
diretório.
Do diretório, na época, José Tomás da Silva Nonô Neto, e perguntei e expliquei a verdade, né, claramente, e falei por isso, tanto que eu tive sucesso, como eu disse antes, em todas as... Não colou. As campanhas políticas têm esse traço perverso. Apareceram
depoimentos importantes. Zé Paulo Cavalcante foi um dos que...
Deram depoimento. Gilberto Marques Paulo, que era o secretário da faculdade, né? Naquela época, ele não era, digamos, vinculado. Ele era secretário da faculdade de Direito. Depois foi vice-prefeito numa chapa minha, quando eu fui prefeito a segunda vez. Então, vários depoimentos que foram dados e verificaram. E até porque não é do meu jeito de ser.
O senhor chegou
Minhas
a brigar...
coisas sempre são muito abertas, muito diretas, muito objetivas. Jamais teria... Eu discordo, inclusive, desse processo de delação premiada.
Em algum momento o senhor chegou a brigar com o Gilberto Marques Paulo?
Briguei. Teve um momento que eu briguei. Porque eu discordei de uma entrevista que um secretário de finanças deu na época, dizendo que a CTU, eu tinha deixado a CTU, ora, eu me candidatei a governador, fui eleito e passei a prefeitura para Gilberto. Aí um secretário de finanças dele, que não me lembro mais do nome, eu acho que ninguém se lembra, ele disse que eu tinha deixado um rombo na CTU, não um rombo por desvio de dinheiro, mas dívidas com FGTS, ora, quem deixou o rombo na CTU foi a CTU, tinha 45 anos. 50 anos quando eu fui. E existiam dívidas com o INSS, existiam dívidas disso, daquilo outro, a responsabilidade não era minha. Eu então pedi para que esse assunto fosse esclarecido imediatamente. Essas coisas, quando acontecem, você tem que esclarecer nas primeiras 24 horas. E aí Gilberto não entendeu, não, mas ele deu. Aí o camarada deu uma declaração, bandeira meio pau, como eu citei. Não, não é bem isso, mas foi assim, não. Eu quero um esclarecimento objetivo e direto. Joaquim Francisco não foi responsável pela dívida do FGTS, do INSS, isso aí eu não vou dizer. Pô, então, dane-se, eu não quero mais saber. Briguei, depois eu...
Voltaram a se encontrar?
Voltamos, depois voltamos. O assunto não exigia, não era ponto de honra, era um ponto de esclarecimento.
Doutor Joaquim, na eleição de Jarbas contra o senhor, chegou, o Jarbas, a se desentender com o doutor Arraes, porque achava que o doutor Arraes torcia mais pelo senhor do que por ele. Qual era a sua relação com o doutor Arraes? O senhor é parente de Jarbas ainda?
Não, nós somos da mesma região, né? Eu tenho vários, Maviael Cavalcante é primo de Jarbas, então ele é da região, ele nasceu em Vicência, então nós somos daquela chamada região do Vale do Sirigi, da Mata Norte, Macaparana, Timbaúba, Vicência, Nazaré.
E o doutor Arraes fez corpo mole para o senhor ganhar a eleição?
Não, na época falaram isso. E, inclusive, já na época de prefeito, já tinha tido isso, que disse que houve uma reunião. Diziam até que você estava na reunião, mas depois eu vi que você era uma injustiça a você. Mas numa reunião que fizeram, que estava com a Doca, estava não sei quem, chegaram, doutor Arraes, o senhor precisa entrar de corpo inteiro, senão Joaquim Francisco vai ganhar a eleição de prefeito do Recife contra Marco Cunha. Aí insistiram, já para as tantas, já estava de noite, ele disse, ô pessoal, você já me viu interessado, lutando assim e morrendo numa eleição minha? Não. E como é que eu vou me interessar por eleição de Marco Cunha? Mais do que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, o povo não vai destruir com as mãos, com os pés, o que construiu com as mãos. E não tinha uma frase que ele dizia. Mas isso tudo era folclore político, né? Eu nunca tive apoio direto de doutor Arraes, nunca tive em nenhum momento apoio político, mas eu tinha um relacionamento bom porque meu pai era amigo dele, foram deputados juntos. E você sabe, quando você começa a vida com um amigo, se torna-se um amigo velho. E aí vem aquela coisa que você disse do conservador, mantém-se as amizades. Toda vez que ele se encontrava comigo, cadê o velho Zé Francisco? E quando o papai se encontrava comigo, diga, ai, não sei o quê. Então tinha, você cultivava essas coisas, que é muito, eu acho muito sadios. Né? Você chegar num governo, por exemplo, agora está na moda você, se você tiver, a minha mulher, Silvia, deu uma contribuição extraordinária no governo, presidindo a Cruzada de Ação Social. Agora, como é que, como? Botar a mulher, não era funcionária do governo, presidia a Cruzada de Ação Social, não tinha nem remuneração. Aí fez o programa Mais Cruzada no interior, fez programa de creche, fez isso, fez aquilo outro. Foi um braço direito. Aí agora, não, mas aí é a mulher não pode ser primeira-dama. Essas coisas modernosas dentro de uma coisa de politicamente correto. Então, o doutor Arraes tinha uma formação, né? Mais antiga e preservava as velhas amizades, e acho inclusive que meu pai, se o visse numa situação difícil, estaria do lado dele para ajudá-lo, e vice-versa. E eu também.
O senhor teve quantos filhos, doutor Joaquim?
Três filhas.
O senhor não tem interesse de que os seus parentes se envolvam com política? O senhor está com esse neto aqui, tem uma cara de vereador danada.
ele tem desejo de fazer direito, de estudar. Quem sabe poderá ser um político. É muito bom que existam pessoas que não desanimem com a política. Porque é uma atividade essencial num processo democrático. Eu me preocupo muito com essa criminalização da política. Aqueles que são criminosos, que são bandidos, que sejam banidos. Sobretudo pelo voto. Pelo judiciário também. A Itália teve lá sua operação Mãos Limpas. Nós estamos em plena operação Lava Jato. Que os êxitos ocorram. Mas o ideal é que você tenha uma valorização da classe política. Eu espero, inclusive, que o Congresso tenha melhorado com essa decisão de ontem, que tenha uma análise mais positiva. Porque a democracia exige essa harmonia dos três poderes. E, afinal, como disse Churchill, mesmo que seja um regime que não seja muito bom, é o melhor de todos. É o processo democrático, onde você tem liberdade, né? Liberdade de iniciativa, liberdade de expressão e etc.
Você é rico, doutor Joaquim?
Não, sou um homem de classe média. Não teria nenhum problema se eu tivesse rico, mas você faz uma opção pela vida pública, é difícil você ficar rico. Aliás, não deve nem ficar, não pode. Porque ou você é empresário, ou você é político. Aí você, quando é empresário, você pode ingressar na política, mas eu nunca tive essa chance.
E por que se diz que em Pernambuco você ou é Cavalcante ou é Cavalgado?
Isso era Oliveira Lima, disse isso em 1850 e tanto, dizia que quem viver em Pernambuco não se faça de rogado. E agora, quem é o Cavalcante que está no poder? Tu já viste? Um dia eu estava num debate com João Paulo, e eu digo, quem está no poder são os Silva. Lula é presidente da República e João Paulo, que é de uma família humilde, era o prefeito do Recife. Tem algum Cavalcante no poder? Eu sou ex-governador, ex-isso, ex-aquilo que você citou aí, aí o pessoal sabe, e não estou no poder. Então isso é um nome. Depois Cunha Bueno escreveu um livro dizendo que os Cavalcante era a maior família do Brasil. Eu não sei onde foi que ele achou isso. Porque você chega em alguns lugares e não tem Cavalcante. Chegar em Portugal não tem mais nenhum.
Agora, doutor Joaquim, o senhor deve ter pelo menos uma grande aposentadoria, porque o que a gente sabe é que políticos com carreiras até mais modestas do que a sua foram procuradores, tem aposentadoria de procurador. Aliás, alguém me garantiu antes desse debate que o senhor teria uma aposentadoria de procurador.
É, eu sou procurador, eu fui à junta comercial em 1975. Agora, foi bom você tocar nesse ponto, porque muita gente acha. Um dia eu estava num debate sobre previdência, que disse, Joaquim é muito cômodo para estar falando nisso, porque ele é aposentado como procurador, recebe a pensão de ex-governador e é aposentado como deputado, porque eu fui deputado, não é isso? Não sou aposentado como deputado, porque não quis me aposentar como deputado, não é? Eu paguei um fundo privado, Brasil Prev, e se eu fosse me aposentar como deputado, eu teria hoje aí, porque eu tive o número de mandatos, é percentual, é proporcional. Eu não me aposentei, não sou aposentado como deputado. E como governador, Roberto Magalhães extinguiu a pensão de governador, com a minha concordância também. E a concordância de Gustavo Krause, que na época era o vice-governador dele, eu era prefeito do Recife. Então, eu só tenho aposentadoria de procurador, que legitimamente exerci durante a minha vida toda o cargo de procurador. Então, eu não sou...
Foi o INCRA, né?
Não, eu fui assistente da presidência do INCRA, não é? Fui, como eu disse antes, fui secretário do trabalho, fui coordenador, fui oficial de gabinete Nilo Coelho, mas o cargo de procurador eu entrei em 1975.
Política acabou na sua vida?
Não, eu não posso deixar a política. Mandato. A política não me deixa.
Eu digo mandato.
Aquela história, eu disse outro dia na Jaqueira, andando com os meus amigos lá, e entre eles o professor Nestor Ascioli, Ítalo e André e tantos outros, e Carlos Canto, que é um grande amigo. Eu digo, eu deixo a política não me deixa. Eu não fui candidato na última eleição. Eu pensei até, né, em chegar a terra pro pé da cana para ver se dava soca. Eu digo, a cana vai ficando assim, mas não tive coragem, porque a despesa e problemas financeiros e também, de certa maneira, uma certa zona de conforto, mas eu não deixo a vida pública. Quando eu quase semanalmente eu estou em debate de rádio, eu vou para a universidade, eu presido o Instituto Teotônio Vilela, que é um órgão político, não é? De formação política, convivo com a juventude, procuro me atualizar, porque eu acho que um homem da minha idade, né? Completei 71 anos, eu não tenho o direito de ter participado da vida pública durante quase 50 anos e não transmitir isso que eu aprendi.
Saúde.
A minha experiência.
O senhor tem uma saúde de bicho?
Tinha, mas há cerca de 2 meses e meio atrás eu apareci com câncer de intestino, né? E esse câncer eu estou tratando dele. Segundo os prognósticos médicos, eu devo curar o câncer, né? Com a colaboração da minha família, tem sido fundamental, da minha mulher, das minhas 3 filhas, dos meus netos, todo mundo dando apoio. Porque
o senhor não foi para os Estados Unidos?
Não, e dinheiro. Já vi o Liso brabo? Eu vou arrumar dinheiro onde? Eu fico aqui, estou me tratando no Hospital Português, é muito bem tratado. Tem um ditado que a gente diz no interior, não se usa aqui, mas é alguém que, algum matuto que estiver ouvindo, tá, tratado na mão, feito galo cego. Quando tinha um galo de briga bem, bem bacana, você tratava dele na mão assim, para não arranhar com ele. Então o hospital está me tratando muito bem e eu estou me tratando aqui. E se Deus quiser, vou ficar bom.
Se esse diabo lhe matar, o senhor vai para Santa Mara?
Ah, eu ainda vou mijar em muita cova.
Tô
brincando.
Doutor Joaquim,
foi bom. Você brincou, eu brinquei também.
Foi bom ouvi-lo, viu? Muito obrigado.
Então eu que agradeço a você pela oportunidade e pelos ouvintes. Um abraço em todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.